Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as barreiras à participação das mulheres na política. A subrepresentação delas nos espaços de poder é uma realidade do país expressa em números que evoluem lentamente, mesmo com legislações dos últimos anos que buscam enfrentar essa distorção. E se soma a esse quadro o aumento dos casos de violência política de gênero contra parlamentares no exercício de mandatos. Como as instituições devem responder a essa situação? Qual o impacto no cotidiano dessas mulheres e as reações da sociedade? Eu converso com a professora do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, Mayra Covre, que integra o Núcleo de Estudos em Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero da Universidade. Mayra, é um prazer recebê-la no Mundo Político. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Marcos. Prazer é meu.
Mayra, vamos começar pela violência política. Casos de ameaças de estupro e morte, agressões e intimidações verbais a mulheres parlamentares têm crescido nos últimos anos no Brasil e aqui em Minas Gerais, que está no pódio de um ranking de ocorrências do terceiro trimestre de 2023, em um levantamento realizado por um grupo da Unirio. Como entender, Mayra, as raízes dessas ocorrências? Há traços comuns entre os casos?
De fato, existem braços muito comuns entre os casos e existem a violência de gênero contra a mulher, né? E a violência política contra a mulher, elas andam muito juntas, né? Elas andam lado a lado. Nós temos uma sociedade em que as mulheres, em que a violência doméstica contra a mulher, ela passou a ser considerada um problema público, um crime, há muito pouco tempo, né? Se você for olhar até a década de 70 do ano passado, 70, 80 do século passado, a violência de gênero contra a mulher, ela era quase que naturalizada na sociedade, era um problema do casal, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Com o passar do tempo, a sociedade começa a entender que esse tipo de violência é inadmissível. Né? Então, as coisas começam a mudar, legislações começam a aparecer, né? A ser criadas, a serem implementadas. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a expansão da Lei do Estupro, a gente tem a Lei do Feminicídio, e agora a lei sobre a Mariana Ferrer e a lei que versa sobre a violência política contra a mulher. Todas essas leis, todos esses movimentos, eles estão relacionados a uma mudança do papel da mulher na sociedade. Então, assim, na cabeça de algumas pessoas, o lugar da mulher é em casa, na cozinha, né? Quando a mulher sai desse lugar, algumas reações violentas acontecem. Isso quer seja no âmbito doméstico, no trabalho e também na política. Então, a gente entende que a base, né, de todos esses tipos de violência contra a mulher, ela é muito parecida, né, que é a nossa estrutura patriarcal, nossa estrutura machista da nossa sociedade.
Ainda em relação ao perfil, né, desses ataques, pesquisadores de um laboratório da Universidade Federal Fluminense chegaram à conclusão, Maria, um estudo entre 2019 e 2022, que as parlamentares de esquerda são duas vezes mais atacadas nas redes sociais, vítimas de violência de gênero também, do que as de direita. Esse recorte, né, de espectro político-ideológico tem a ver também com o perfil que é predominante dos discursos de ódio no Brasil?
Sim, principalmente nos últimos anos, né? A gente tem um crescente, desde a eleição presidencial de 2014, a gente vê um crescente, ataques crescentes às mulheres no poder. Desde o golpe contra a presidente Dilma, depois vieram várias outras, depois veio o assassinato, logo depois veio a execução de Marielle Franco.
2016,
isso, o golpe em 16, Marielle em 18, e um crescente de um discurso onde mulher tem que usar rosa, o lugar da, tentando colocar a mulher num lugar pré-definido socialmente, que nem todas as mulheres concordam com esse lugar. A gente observa, por exemplo, as parlamentares de esquerda, elas tendem a ser mais, elas tendem a sair desse lugar que se espera da mulher de uma forma mais contundente que as de direita. As mulheres de direita, elas tendem a ser mais conservadoras, ter um discurso mais conservador. A mulher de esquerda, ela tenta romper com esse discurso, ela tem pautas, né, bem menos conservadoras e, por conta disso, elas acabam sofrendo mais ataques.
Outra conclusão, né, desse estudo da UFFF é que o Twitter é onde há maior incidência de violência discursiva contra representantes femininas na política. E no Facebook, as publicações violentas também ganham mais engajamento e visibilidade, muitas vezes disfarçadas de humor. A falta de regulação de conteúdo, Mayra, dessas redes acaba estimulando comportamentos agressivos?
Não, a menor dúvida disso, né? As redes sociais se tornaram terra de ninguém, terra sem lei. As pessoas fazem nas redes sociais, dizem, né, de uma forma escrita, mas elas estão dizendo coisas que elas não diriam no face a face. Né? E isso acontece porque não existe uma regulação daquele espaço. Né? Então, por conta disso, conteúdos violentos, e isso você só mencionou os espaços, né, oficiais, os espaços públicos da internet. Se você for na Deep Web, por exemplo, os ataques às mulheres por grupos extremistas são cada vez mais comuns e cada vez mais violentos.
E esse debate da regulação, né, o Brasil chegou a ensaiar, encará-lo no primeiro semestre desse ano, mas nesse momento parece completamente paralisado, né? No Congresso não se fala mais nisso.
Sim, o Brasil ensaiou encarar o debate, um debate necessário, um debate pertinente, um debate urgente, que o mundo precisa travar. Né? Só que o poder das grandes empresas de comunicação, das big techs, é enorme. Né? Assim, o Google reagiu, estou lembrando aqui, nem busquei essas informações, mas de cabeça vem claramente a reação do Google e do Telegram, que mandou mensagem para todo mundo dizendo, né, a sua opinião a respeito do que estava acontecendo no Congresso, interferindo diretamente no que estava sendo discutido no Congresso Nacional.
E entra a questão que o discurso de ódio muitas vezes gera monetização, né? O humor também disfarçado ali, né? Sempre gera muita monetização e engajamento.
Exatamente, né? E o humor envolvendo envolvendo grupos, minorias, né? Mulheres, pessoas negras, população LGBTQIA+, né? Se a violência política contra a mulher é enorme, a violência política contra a mulher trans é maior ainda, né? O Minas Gerais tem um exemplo claro disso.
Então, Mayra, como essas violências diversas, né, que a gente tem visto relacionadas às mulheres, são várias parlamentares, mulheres mineiras, né, inclusive aqui da Assembleia Legislativa do Estado, que foram ameaçadas nos últimos meses, afetam na prática as vidas pessoais e os mandatos, né, dessas mulheres que atuam na política?
Então, afetam absurdamente. A gente tem exemplos muito claros, né? Manuela Dávila se afastou da política recentemente, tamanhos ataques que Manuela recebeu, né? Então, o que que acontece? Quando uma mulher percebe que existem mulheres no parlamento, que existem mulheres nos espaços de decisão e de poder, outras mulheres, elas são incentivadas a participar desse lugar. Quando você tem mulheres nesses lugares sendo constantemente atacadas, constantemente envolvidas em fake news, constantemente diminuídas na sua função, né? As outras mulheres acabam evitando esses espaços. Então, o que era para ser uma conquista, parece que existe uma reação para que essa conquista não chegue a outras mulheres, para que intimide outras mulheres, e intimide a atuação dessas que estão no parlamento hoje, que estão nos espaços de decisão hoje.
Tem esse componente do medo, então, né? Que acaba sendo de certa forma, um desestímulo.
Já existe uma resistência grande, né, por parte dos partidos, por parte da sociedade, e uma sobrecarga grande em cima das mulheres que, quando ocupam esses espaços, continuam ocupando os outros espaços, aqueles que são quase de exclusividade feminina, do cuidado, né, que precisam dar conta de toda a rotina e da vida pública. Isso tudo desestimula as mulheres a participar. Né? Não é que o brasileiro não vota nas mulheres. Assim, a eleição, primeiro, a eleição da Dilma, que foi a primeira eleição da Dilma, mostrou muito claramente que o brasileiro vota em mulher, sim. E a grande maioria dos votos foi para Dilma e Marina, que ficou em terceiro lugar. Né? Então, não é que o brasileiro não vota em mulher. Brasileiro, as mulheres, muitas vezes, elas não têm estímulo para estar no espaço da política.
Dilma, inclusive, chegou a ser reeleita, né? Numa campanha bastante acirrada, mas foi reeleita. E, Mayra, qual que é o papel que você vê, né, das leis que buscam combater a violência política de gênero, essas mais recentes, tipificando crimes? Minas Gerais foi o primeiro estado recentemente a aprovar uma legislação própria nessa linha, mas a legislação federal já existe há alguns anos.
Sim, legislação é muito importante. A existência das legislações é fundamental. No entanto, as legislações precisam ser cumpridas. Né? A gente precisa que as legislações sejam aplicadas, né, de uma forma, e além disso, são necessárias campanhas para que outras mulheres possam chegar nesses lugares. É preciso se naturalizar o espaço das mulheres, né? O lugar das mulheres, né? A participação das mulheres nos espaços de decisão e poder. O Brasil está muito mal classificado internacionalmente. A gente está não me lembro de cabeça assim, a posição, mas na América Latina nós estamos entre os últimos países, se a gente considerar a proporção de mulheres, né, na política.
E que relações diretas é possível estabelecer, Maria, entre essa subrepresentatividade que permanece e a violência política?
Então, se eu não me vejo nesse lugar, eu evito esse lugar. Se eu sou a política, existe uma correlação aí, mas eu não diria uma causalidade, sabe? Porque a política sempre foi um espaço dominado por homens, né? Em alguns lugares, mais do que outros. O Brasil, né? Na América Latina, a gente tem isso muito claramente. As mulheres começam a chegar, elas começam a incomodar. Né? Elas começam a chegar e se colocar em lugares de não submissão, em lugares de protagonismo, e elas acabam incomodando quem está lá. Isso gera muita violência. Né? Isso é a partir daí que acontece a violência política contra as mulheres. A gente está falando de hierarquia de gênero. Né? Na cabeça de muitas pessoas da sociedade, as mulheres acabam estando num lugar abaixo do homem. Quando ela se coloca nesse lugar de igualdade, incomoda, e algumas reações acabam sendo a violência.
Voltando à questão da legislação, né, você tocou na importância das instituições darem efetividade a elas. Né? Na sua avaliação, as respostas institucionais que o Brasil tem dado à questão, né, da violência política de gênero ainda estão aquém, de uma forma geral, do que seria necessário?
As respostas, sim. Porque assim, Belo Horizonte tem um caso, a gente tem o caso da lei federal, mas, de fato, o que a gente percebe é que a aplicação, né, dessas legislações, dessas normativas, acaba acontecendo de uma forma mais lenta. Eu nem sei te dizer se seria possível acontecer diferente. A gente está falando de crenças, a gente está falando de valores, né? A gente está falando de conservadorismo. Não é a partir de uma lei que as pessoas começam a pensar de uma forma menos tradicional, de uma forma menos conservadora. Né? Muitas pessoas entendem que aquele lugar não é lugar de mulher mesmo, que as pessoas precisam, as pessoas precisam de tempo para mudar, né, essa mentalidade, e a lei precisa ser aplicada de uma forma muito rigorosa, porque a partir da aplicação da lei, as mentalidades mudam.
Então, quais são os outros caminhos, né, além da legislação, para essa conscientização da sociedade? Porque é óbvio, né, pela nossa conversa aqui, que olhar para a violência política de gênero não deveria ser uma pauta exclusiva das mulheres. Né?
Então, campanhas de prevenção à violência, elas têm dado resultado. Elas são difíceis da gente avaliar, mas a gente percebe, por exemplo, quando a gente pega o exemplo da violência de gênero contra a mulher, que não é só a violência doméstica, ela é a violência por parceiro íntimo, mas ela também é a violência no trabalho, né? É a violência que tem gênero como conteúdo. né? Que tem como gênero como motivação. A gente percebe que as legislações já começaram a mudar, a primeira grande legislação, a melhor, assim, uma das melhores que a gente tem, a Lei Maria da Penha, né? Que já tem muito tempo de implementada, e a gente percebe que, para além das leis, a gente percebe que campanhas públicas de prevenção à violência têm tentado informar a sociedade que aquele tipo de comportamento não é mais tolerado, né? Hoje em dia, quando você diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente encontra um número bem menor de pessoas que concordam com isso. As pessoas têm metido a colher, sim. Então, eu acredito que campanhas de prevenção, um formato de campanhas estruturadas, em formato de informação, no sentido de que aquele lugar é uma mulher, é lugar tanto das mulheres quanto dos homens, são necessárias e muito bem-vindas.
São evoluções que vão acontecendo, né, ainda que lentamente, e esse é um gancho para a gente falar sobre participação política feminina no Brasil. Alguns dados recentes aqui. Apesar de as mulheres, né, constituírem tanto a maioria da população, 51%, como do eleitorado, 52%, né, os filiados aos partidos políticos são predominantemente do gênero masculino, e nas eleições de 2022, as mulheres atingiram apenas 18% do total de eleitos. Né? Isso exemplifica bem o quadro da subrepresentação. Por que que esse problema, Mayra, não tem sido resolvido com os programas de ação afirmativa, como as cotas, né, ou mesmo as recentes medidas de garantia de financiamento para candidaturas femininas?
Então, o que as pesquisas têm mostrado, as pesquisas recentes têm mostrado, que as mulheres encontram vários tipos de barreira, né? Primeiro, são mulheres que cresceram, as mulheres adultas hoje cresceram tendo um parlamento majoritariamente masculino, não se viram nesse lugar. E você se ver no lugar é importante para você se projetar nesse lugar. Esse é um primeiro ponto. A nossa primeira presidente da República tomou posse em 2010, né? Agora, e sofreu impeachment no seu segundo mandato, que é um impeachment golpe, né? Então, assim, a gente percebe como as mulheres são tratadas na política. Esse é um primeiro ponto que desestimula. Segundo ponto que desestimula é que as mulheres, elas são muito envolvidas na sociedade civil, conselhos, ONGs. Então, as mulheres, a atuação política das mulheres, não é que ela não exista, elas acabaram indo por um outro caminho por não encontrar entrada no parlamento, na política oficial. E o terceiro ponto que as pesquisas têm mostrado é que os partidos políticos ainda têm uma barreira, ainda são uma barreira, mesmo mulheres que são filiadas a partido político, tem mais dificuldade de se candidatar, e uma vez se candidatando, tem mais dificuldade para conseguir recursos para a campanha. Então, assim, as dificuldades são muitas, as barreiras são muitas, e as que chegam lá ainda sofrem violência.
E além dessas dificuldades internas no partido, né, nós temos também uma nova PEC da anistia que está em tramitação no Congresso e prevê perdão a legendas que desrespeitaram o percentual mínimo de recursos exigido, né, pela lei para candidaturas de mulheres e de negros. A própria constitucionalidade dessa medida, Mayra, você acredita que poderia vir a ser questionada judicialmente para se evitar retrocessos? Porque não seria a primeira vez que o Congresso aprovaria uma anistia nessa linha, né?
É aquela coisa, foi o que eu te falei, assim, você tomar uma decisão oficial, criar uma nova legislação é importante, mas de que te adianta você ter uma nova legislação se quem não cumpre essa legislação tem uma chance absurda de ser anistiado ali na frente? O que aconteceu nos últimos anos foi um absurdo. As mulheres, sim, a quantidade de candidaturas laranja de mulheres saltava aos olhos. E as pessoas agora vão anistiar e isso vai ser anistiado, assim, né? Eu acho que isso é mais um desestímulo à entrada das mulheres na política.
Pensando no futuro, estabelecer cotas fixas de vagas para as mulheres nas casas legislativas seria um passo adiante que faria sentido no Brasil, na sua visão?
Não tenho dúvidas, que a gente tem cotas já há muitos anos e as cotas não têm funcionado. E não tem funcionado, repito mais uma vez, pesquisas mostram que não tem funcionado por conta de barreiras externas. Não é que a mulher não quer se candidatar, que a mulher não acha legal se envolver com política. Mulher não se sente bem-vinda nesse lugar. Não sente que esse lugar é um lugar para ela. Né? Então, quando as mulheres passarem a sentir esse lugar como um lugar que é possível de participação feminina, certamente a gente vai conseguir cumprir as cotas e vai deixar de precisar de cotas, mas esse é um caminho muito longo pela frente.
Em relação a essas cotas fixas, né, de vagas, eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta para algumas deputadas aqui, né, que estiveram conosco. E elas sempre ponderam que tem que tomar cuidado também para ver qual cota fixa seria essa, né? Porque não adianta estabelecer uma cota fixa, por exemplo, de 30%, que depois talvez representasse uma amarra a médio e longo prazo, né?
Sim, na verdade, cota é uma política, cota de uma forma geral, né? São políticas para você garantir uma equidade. A partir de um momento que você tem equidade, né, na distribuição de funções, na distribuição dos lugares, principalmente do que se refere à coisa pública, a cota pode cair, né? Porque você bota 30%, depois não pode ter mais de 30%. Que sonho, né, pensar nisso, assim, a gente não vê muito isso hoje, né? Assim, a gente fala que a cota fixa é importante, ter cota é importante, mas o ideal é que a gente não precise disso, que lá na frente a gente possa retirar todas as cotas.
A Assembleia de Minas, por exemplo, hoje aqui tem 15 deputadas, é a maior bancada da história do parlamento, mas o percentual chega aí a menos de 20%, né? Aproximadamente 20%.
Sim, agora sim, a gente subiu um pouquinho, né? Assim, no Brasil a gente chegou a 18%, a eleição passada tinha sido 15%. E a gente fica ali em torno dos 15%, raramente a gente bate os 20%, sendo que a cota são 30%, né?
Então, Mayra, nós estamos acompanhando também, né, ao longo do ano, a pressão de grupos para que o presidente Lula indique uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. Embora o STF não seja visto ali estritamente como uma instituição política, né, por que, na sua visão, ter mais mulheres em diferentes instâncias de poder ajudaria também na causa, enfim, na conscientização da sociedade, seria relevante para o próprio funcionamento desses poderes?
É importante, primeiro, por uma questão de representatividade, né? As mulheres precisam ocupar, as mulheres, as pessoas negras, as pessoas indígenas, precisam ocupar os espaços de decisão e poder. Esse é um ponto. Segundo ponto é que não existe justificativa nenhuma para aquele supremo masculino daquele jeito, a não ser a nossa a ideia de que a nossa tendência, né, que foi naturalizada socialmente, mas não é uma foi normalizada socialmente, a achar que o lugar ali é de um homem. Então, sim, outro dia eu estava pensando nos meios de comunicação. Sabe, há um tempo atrás, só homem era radialista. As primeiras mulheres que apareceram, elas chegaram a sofrer uma certa estranheza das pessoas, por conta do tom de voz.
As narradoras de futebol estão passando por isso atualmente, né? Mulheres, muitas sendo vítimas de ataques de ódio nas redes sociais, enfim.
Até as mulheres, sabe? Vítima de ataque de ódio não é quem está na política, quem está no futebol. Na verdade, são pessoas que não estão, que não se comportam como a maioria da sociedade acha que elas deveriam se comportar por conta do seu gênero. Então, a mulher ela tem que ser dócil, na cabeça de algumas pessoas. Uma mulher que se coloca de forma... Uma mulher que se comporta de uma forma parecida com um homem, ela acaba sofrendo violência.
Mayra, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Esperamos ter outras oportunidades para falar, né, quem sabe, de dados aí mais positivos, né, em relação à participação das mulheres na política.
Eu que agradeço.
Conversei com Mayra Kovre, professora do Instituto de Ciências Sociais e do Núcleo de Estudos em Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero da UERJ. Falamos sobre os persistentes entraves no Brasil à participação política feminina, os impactos do aumento de casos de ameaças e violência contra parlamentares mulheres e as respostas que essa conjuntura exige. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, edição de áudio Leandro César, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.